بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, دو بواج نوفا جاكيلش كي نوزوفي كون حديث دو بروفيت صلى الله عليه وسلم انكديسي من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له طريقا إلى الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي أكيل كي بركرر ان كمينيو بشكان دونيلي وكوني سمينتو الله سبحانه وتعالى إراو فاسيليتار كمينيو بارو بارايزو. Portanto, todo aquele que procura conhecimento, Allah subhanahu wa ta'ala irá o facilitar caminho para o paraíso. Pois o paraíso é alcançado através do conhecimento e a prática do bem. E não é possível praticar o bem, excepto conhecendo a religião. E não é possível conhecer a religião perfeitamente sem que estudemos. Razão pela qual estudar a religião é algo importante. E a coisa mais importante na religião que devemos dar importância em termos de aprendizagem, sem dúvidas, que é o Tawhid, o monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é a crença do muçulmano. E o assunto mais importante na crença é conhecer o significado de La ilaha illallah. Pois Allah subhanahu wa ta'ala enviou os mensageiros, assim como enviou os livros, somente para pregar o La ilaha illallah. E como mencionamos nas aulas anteriores, de que La ilaha illallah significa La ma'buda bihaqqin illallah, de que não existe divindade que merece ser verdadeiramente adorada, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E La ilaha illallah, as pessoas dividiram-se em dois extremos em termos de compreensão de La ilaha illallah. O primeiro extremo é o extremo dos sufis, e aqui, assim como aqueles que os seguiram, que interpretaram La ilaha illallah como sendo La ilaha ghayru, ou seja, não existe divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala. E esta é uma interpretação, sem dúvida, contrária àquilo que é o verdadeiro significado de La ilaha illallah pregado pelos mensageiros. E o outro extremo é o extremo dos Khawarij. Os Khawarij são aqueles que interpretaram La ilaha illallah dizendo La hukma illa lillah. Portanto, temos dois extremos na compreensão de La ilaha illallah, e os Ahli Sunnah são o equilíbrio, ou seja, estão no meio desses dois extremos. Nós aqui vamos dar um pouco de ênfase ao extremo dos Khawarij, que disseram La ilaha illallah significa La hukma illa lillah. La ilaha illallah, os Khawarij usaram uma outra forma de compreensão de La ilaha illallah, que é La hukma illa lillah. E dentre as implicações de La ilaha illallah, et aceitar a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, nas interações, na permissão e na proibição. E isso implica rejeitar toda outra legislação, além da legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah, como sendo o Criador, é o único que tem o direito de legislar sobre as suas criaturas. Allah é que tem o direito de prescrever o que é permitido ou o que é lícito, daquilo que não é lícito, bem como Allah é que tem o direito de prescrever o que é errado e o que é correto. Assim como o que serve para as pessoas e o que não serve para as pessoas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é o único que tem direito de legislar nas suas criaturas. E isso, e esse direito de legislar, é uma das implicações de La ilaha illallah, mas não é o seu significado desejável, yani desejado quando se diz La ilaha illallah. Ao contrário dos que inventaram um quarto pilar do Tawhid, que é Al-Hakimiyya. E todos nós sabemos que o Tawhid divide-se em três partes. Como é sabido, Tawhid Rububiyya, Tawhid Al-Uluhiyya e Tawhid Asma wa Sifat. Portanto, essas são as três divisões de Tawhid que é conhecida perante os Ahli Sunna wal Jama'a. Assim vieram os indivíduos que nós chamamos de Khawarij, inventaram uma outra categoria, que na verdade essa categoria faz parte do Tawhid al-Rububiyya. Al-Hakimiyya, eles chamam, inventaram a quarta categoria como uma categoria yani, isolada, sendo que essa categoria, Hakimiyya, é parte do Tawhid al-Rububiyya. Mas o objetivo deles, ao inventarem essa categoria, foi de colocar em prática as suas ações ou as suas metodologias contrárias à metodologia de Ahli Sunnah wal Jama'ah, que é rebelar-se contra o governante. Então, eles usaram o termo Hakimiyya como pretexto de que ninguém deve legislar, excepto Allah. E, sendo assim, é o pretexto que eles usam para derrubar governos, sendo que, como dissemos, Hakimiyya, o direito de legislação é parte de La ilaha illallah, é uma das implicações de La ilaha illallah, mas não é o seu significado desejado, yani quando se diz La ilaha illallah. Portanto, esses indivíduos inventaram essa forma de interpretar o La ilaha illallah, dizendo La hakimiyya illa lillah, ninguém tem o direito de legislar, excepto Allah. E a primeira pessoa que disse essa palavra, ou as primeiras pessoas que disseram essas palavras, disseram ainda no tempo da sucessão de Ali, radiallahu anhu. Os Khawarij, como um grupo, surgiram no tempo de Ali e rebelaram-se contra a autoridade de Ali. E é dito que eles estavam na mesquita a repetir La hukmu illa lillah, ou seja, ninguém tem direito de legislar, excepto Allah. Então Ali, radiallahu anhu, disse Kalimatul haq wa yuriduna biha batil. Essa é uma palavra verdadeira, mas eles pretendem com isso algo falso. Portanto, eles usam o termo al-hakimiyya como um pretexto de derrubar governos. Porque, segundo eles, nenhum governo existente hoje na face da Terra julga com base na religião ou com base nas leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o pretexto deles, ou é a crença deles. Sendo assim, segundo eles, é obrigatório derrubar todos os governos, razão pela qual inventaram essa categoria de tawhid que eles chamam de hakimiyya. E um dos indivíduos que reviveu essa crença essa metodologia surgiu nos séculos passados, era um indivíduo que não era sábio, era um simples poeta, e meteu-se a fazer interpretações do Alcorão. O indivíduo é chamado de Sayyid Qutb. É esse indivíduo que reviveu essa metodologia. E todos os grupos que hoje reivindicam fazer jihad, como eles dizem, baseiam-se nas interpretações desse indivíduo. Razão pela qual o objetivo desses grupos não é senão derrubar governos. Pois, segundo eles, La ilaha illallah quer dizer ninguém tem o direito de legislar excepto Allah. Portanto, essa é a principal shubha ou equívoco que esses grupos têm. Quer dizer que a má compreensão de La ilaha illallah levou determinados indivíduos a terem determinados comportamentos, como é o caso dos Khawarij, que, por não compreenderem perfeitamente o La ilaha illallah, pensaram que La ilaha illallah quer dizer implica somente derrubar governos. Assim, colocaram isso como crença e puseram-se a matar muçulmanos e a tentar derrubar governos muçulmanos. طيب. Esse é um pouco de uma visão geral de como esses indivíduos, de como a má percepção de La ilaha illallah pode levar o indivíduo a crenças erradas, como foi o caso desses que inventaram o termo hakimiyya, porque segundo eles esse é o significado de La ilaha illallah. E com base nessa crença, todo aquele que não julga com base na lei de Allah, segundo eles, essa pessoa é um descrente. E como sabemos, e como iremos ver mais à frente, que nem todo aquele que julga com outras leis, além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, é um descrente. E devemos ter atenção de que a descrença é uma coisa, e o pecado é uma coisa diferente. Há diferença entre pecado e descrença. Descrença divide-se em duas categorias, yani al-kufr. Kufr asghar, que é descrença menor, é a descrença que diminui parte da fé da pessoa, mas não o tira do Islam. Enquanto que al-kufr akbar, que é a descrença maior, é a descrença que invalida a fé do indivíduo e tira a pessoa do Islã. E pecado é uma coisa. Pecado é é contrário à descrença. Pois o pecado somente diminui parte da sua fé, mas não afeta, não chega ao ponto de colocar a pessoa como não muçulmano. Portanto, devemos ter distinção, devemos ser capazes de distinguir entre pecado e descrença. Portanto, dizíamos que, dentre as implicações de La ilaha illallah, é aceitar o direito exclusivo de legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que devemos aceitar que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que tem direito de legislar sobre a sua criação. Allah é que sabe, ou é quem decreta o que é correto e o que é errado. Isso é uma das implicações de La ilaha illallah. Portanto, aquele que diz que a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala não se aplica para os tempos que a gente vive, ou de que a lei de Allah não é completa em determinados assuntos, sem dúvida que essa pessoa comete descrença. Pois Allah é quem criou as suas criaturas, e Allah é que sabe o que é correto para as suas criaturas, daquilo que não é correto. Por mais que você compreenda ou não, Allah subhanahu wa ta'ala, tudo que decreta, decreta com prudência. Tudo que Allah proíbe, proíbe com prudência. Por mais que tu não percebas à primeira vista, se você for a ponderar, verá que essa proibição vem a calhar. Yani, a proibição está correta. Portanto, tudo que Allah decretou, seja aquilo que Ele ordenou, assim como aquilo que Ele proibiu, tudo é feito com prudência. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é o único e o exclusivo que tem direito de legislar. Ninguém tem o direito de legislar além de Allah subhanahu wa ta'ala. E julgar com base naquilo que Allah revelou não é específico somente para o governante. Quer dizer, não é somente o governante que deve julgar com base naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Todos os muçulmanos são obrigados a julgarem com base naquilo que Allah revelou. E não é algo exclusivo, por exemplo, para os juízes ou para os governantes. Portanto, tu, na tua família, com os teus filhos, deves julgar com base naquilo que Allah revelou. Exemplo, tu tens dois filhos e dás presente a um e não dás a outro. Isso é julgar com base naquilo que Allah não revelou e é um pecado. Portanto, é obrigatório ao muçulmano, em todas as circunstâncias da vida, julgar com base naquilo que Allah revelou. Assim como, por exemplo, um professor na sala de aulas, se dar prioridade ou dar benefícios a alguns alunos, além de outros, sem dúvida que esse julgou com base naquilo que Allah não revelou. Isso é um pecado. Portanto, julgar com base naquilo que Allah revelou não é algo específico para os governantes, mas sim para todos os muçulmanos em todos os aspectos da vida. Allah subhanahu wa ta'ala diz num versículo: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, yani esse versículo significa: ou eles têm parceiros, além de Allah, que fazem legislação para eles na religião, as quais Allah não permitiu. Portanto, julgar com base naquilo que Allah não revelou, de uma forma geral, é algo que é descrença. Mas, quando formos entrar em detalhes, existem circunstâncias em que é descrença e existem circunstâncias em que não é descrença. Iremos ver também mais para frente. Portanto, é obrigatório aceitar a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala nos aspectos de adoração, como é o caso de tudo que Allah ordenou como adoração, devemos aceitar isso. Como é o caso de as 5 orações diárias, Allah subhanahu wa ta'ala que decretou. Sendo assim, é nossa obrigação de aceitar essa legislação, que é orar 5 vezes por dia. E Allah subhanahu wa ta'ala decretou várias outras coisas em termos de adoração. Então, é nossa obrigação aceitar essa legislação e seguir. Assim como nos assuntos. Assim como nos assuntos do dia a dia. Em casos de venda, compra, tudo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou nesses aspectos, devemos seguir, devemos aceitar. Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, proibiu a pessoa de comprar o álcool ou vender o álcool, então é nossa obrigação aceitar essa legislação de Allah subhanahu wa ta'ala nesses aspectos. Assim como também, a pessoa que julga perante as pessoas, aquele que julga entre as pessoas naquilo que as pessoas divergem. Por exemplo, se dois indivíduos divergiram em algo e tu és a pessoa que estás a julgar, então deve julgar com base naquilo que Allah revelou. Ou seja, ser justo, não dar precedência a um em relação ao outro, com base nos seus desejos. Portanto, em todos os aspectos da vida, é obrigatório termos em conta aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, aquilo que ele tornou lícito e aquilo que ele tornou ilícito. E isso é uma das implicações de La ilaha illallah. E isso também implica rejeitar todas as leis feitas pelo homem, as leis que existem hoje feitas pelos homens. É nossa obrigação rejeitar isso, pois as pessoas não têm o direito de legislar nada na criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Excepto Allah subhanahu wa ta'ala que tem o direito de legislar. Portanto, tu quando dizes La ilaha illallah, implica teres a crença de que tudo aquilo que o homem legislou, que é contrário à legislação de Allah, então isso devemos rejeitar. Pois Allah subhanahu wa ta'ala que conhece o que as pessoas necessitam e aquilo que as pessoas não necessitam. Allah que conhece o que é correto na sua criação, daquilo que não é correto, razão pela qual ele que tem o direito de legislar. Pois aquele que cria é que conhece as suas criaturas melhor do que ninguém. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é nosso criador, então ele que conhece as nossas necessidades e razão pela qual ele que diz o que é correto para nós, assim como o que não é correto. Isso também implica rejeitar todo tipo de inovações que são feitas na religião. Yani, as pessoas fazem inovações na religião, é nossa obrigação rejeitar essas inovações. Pois, aquele que inova na religião algo, é como se tivesse a legislar algo que Allah não legislou. Isso também é descrença. Assim como superstições que as pessoas colocam na religião, é nossa obrigação, quando dissemos La ilaha illallah, termos isso como crença, yani rejeitar todo esse tipo de inovações. Por exemplo, se alguém vem com uma inovação, como é o caso da inovação, por exemplo, do Maulid, nascimento do profeta, sallallahu alaihi wasallam, é nossa obrigação, por dizer La ilaha illallah, rejeitar esse tipo de inovações, porque essas inovações Allah subhanahu wa ta'ala não enviou nenhuma autoridade para que fossem legisladas. Assim como aquele que inova qualquer coisa na religião, é nossa obrigação rejeitar isso, pois a pessoa que inova algo na religião é como se tivesse a legislar algo na qual Allah subhanahu wa ta'ala não enviou nenhuma autoridade para tal. Portanto, dizer La ilaha illallah implica rejeitar todas as inovações e superstições que são colocadas na religião por alguns demônios dentre os seres humanos, assim como os djinn, nos aspectos da adoração. Por exemplo, portanto, yani, aquele que aceitar algo dessa natureza, yani, aquele que aceitar legislação de uma outra pessoa, além de Allah, de um servo, e deixar a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como aquele que aceitar inovações na religião ou superstições, esse indivíduo torna-se num mushrik, torna-se num idólatra. E ser idólatra não implica só, yani não é somente adorar ídolos. Ser idólatra não é somente adorar ídolos. Mas sim, tudo aquilo que é contrário à religião em termos de adoração, você fazer para outra além de Allah, então isso é uma idolatria. Portanto, aquele que aceita inovações na religião, aceita leis de outras pessoas na religião, esse indivíduo torna-se mushrik, yani idólatra ou politeísta. Allah subhanahu wa ta'ala diz, como diz no versículo que mencionamos anteriormente, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Yani, será que eles, ou eles têm parceiros, além de Allah subhanahu wa ta'ala, que fazem legislações para eles na religião, as quais Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu? E Allah subhanahu wa ta'ala diz, no outro versículo, وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Se vocês os obedecerem, na verdade, vocês são idólatras. Quer dizer que aquele que obedecer as pessoas que colocam inovações na religião ou colocam leis na terra, então a pessoa torna-se mushrik. E Allah subhanahu wa ta'ala diz num outro versículo, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Allah nesse versículo diz que اتخذوا, eles tomaram os sacerdotes e os monges como senhores além de Allah subhanahu wa ta'ala. E vem num hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam recitou esse versículo para um dos sahabas que era, yani, era cristão e reverteu-se ao Islã. Então ele, quando viu esse versículo, disse: Ya Rasul Allah, lesna na'buduhum. O mensageiro de Allah, nós não adoramos a eles. Yani, quer dizer que os cristãos não adoram os seus sacerdotes, ou seus monges, ou padres. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, perguntou a ele: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلون؟ وبفعة صلى الله عليه وسلم disse: eles não fazem, não tornam lícito aquilo que Allah tornou ilícito, e vocês tornam isso lícito? Yani, os vossos sacerdotes tornam coisas que Allah subhanahu wa ta'ala considerou como ilícitos, eles tornam lícito e vocês também tornam isso lícito. E disse mais à frente: وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ. E eles não tornam, yani, eles tornam ilícito o que Allah tornou lícito, e vocês os seguem nisso, tornando essas coisas ilícitas. Yani, quer dizer que eles obedecem tudo aquilo que os sacerdotes dizem. Se eles dizem isso aqui é lícito, eles dizem é ilícito. Enquanto, por mais que Allah subhanahu wa ta'ala diga que isso é ilícito. Como é bem conhecido na religião cristã, que aqueles que são chamados de sacerdotes introduziram coisas ilícitas como lícita. Como lícitas, assim os cristãos tomaram isso também como como religião, yani seguiram os seus sacerdotes nisso, mesmo sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: fatilka ibadatuhum. Então essa é a adoração deles, essa, yani, é a adoração deles. Quer dizer que os cristãos adoraram os seus sacerdotes por seguirem naquilo que eles prescreviam como lícito ou ilícito, que é contrário àquilo que é a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, todo aquele que segue alguém que contraria a lei de Allah e vem com as suas próprias leis, então essa pessoa está a adorar essa pessoa. Portanto, a adoração também é seguir alguém naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não prescreveu ou não ordenou. Portanto, se você seguir alguém que contraria Allah subhanahu wa ta'ala nas suas leis, então você está a adorar a essa pessoa. Pois o direito de legislação é exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, se alguém vem na religião e inova uma bid'a, vem com uma bid'a na religião, uma inovação, e você segue essa pessoa nisso, então você está a adorar essa pessoa. Por exemplo, se alguém vem, coloca também uma lei, por exemplo, diz que a oração não é obrigatório, e você segue essa pessoa nessa opinião, então você está a adorar a essa pessoa. E assim sucessivamente. Portanto, todo aquele que segue alguém, em qualquer aspecto da vida, que é contrário às leis de Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa está a adorar a esse que fez essa legislação. Portanto, a adoração não é somente fazer orações para Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim é um termo amplo e entra no termo adoração várias coisas. Razão pela qual Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah disse al-ibadatu, yani, quando fez a definição da adoração, disse kullu ma yuhibbu Allah wa yardahu, é tudo aquilo que Allah gosta e está satisfeito. Min al-aqwal wal af'al, yani, dentre as ações e os ditos, seja interiores assim como externos, zahir wal batin. Portanto, a adoração é um termo amplo e entra nisso várias coisas, como é o caso de amor, o medo, esperança. Isso tudo mencionamos na aula anterior. E Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, um dos netos de Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab, rahimahullah, na sua explicação de Fath al-Majid, ele diz que, quando faz comentário sobre o hadith que mencionamos anteriormente, sobre os cristãos que tornaram-se adoradores dos seus sacerdotes por seguirem neles naquilo que eles prescreviam. Então, Sheikh Abdurrahman ibn Hassan disse, sendo assim, a obediência a eles no pecado tornou-se uma adoração a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. E eles tomaram como seus senhores, como é o caso também do que acontece nessa nação, yani, entre nós muçulmanos. E isso é shirk akbar, yani, isso é idolatria ou politeísmo maior, yani, é algo que tira a pessoa da religião. Portanto, quer dizer que seguir alguém ou obedecer alguém num pecado, yani, algo que contraria as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa torna-se mushrik. Pois está a adorar essa pessoa, e todo aquele que adora outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa é mushrik. É um idólatra. Portanto, com base nisso, a crença do muçulmano é que é obrigatório, quando você diz la ilaha illallah, então é obrigatório a rejeitar aqueles que fazem leis ou as leis feitas pelo ser humano ou aqueles que recorrem a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala em termos de prescrição ou legislação. Porque la ilaha illallah implica recorrer à legislação de Allah em todos os aspectos da vida. E isso implica também abandonar todas as leis ou teorias ou sistemas que são feitos pelos homens e que contrariam a lei e legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquele que diz que é permitido julgar, por exemplo, com base na democracia, então essa pessoa torna-se mushrik. Pois esse sistema é um sistema feito pelo homem. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Caso vocês divergirem em algo, então levem isso de volta a Allah e ao seu mensageiro. Quer dizer que, em termos de disputas, quando acontecem disputas, então o julgamento é para Allah e o seu mensageiro. Isso quer dizer, o livro Allah, voltar a Allah quer dizer voltar ao seu livro, e voltar ao seu mensageiro quer dizer voltar à sua sunna. Pois, tudo aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam também disse é legislação. Se o profeta proibiu algo, também isso é uma legislação. Pois o profeta não diz algo, excepto o que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Os desejos do profeta sallallahu alaihi wasallam são todos revelação. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O profeta sallallahu alaihi wasallam não diz coisas com base nos seus desejos, mas sim é uma revelação que lhe é revelada. Portanto, acreditar o direito de legislação de Allah subhanahu wa ta'ala implica seguir também tudo aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse ou tudo aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala considerou descrente todo aquele que julga em contrário daquilo que Allah revelou. Considerou também como opressão e pecado. Yani, julgar com base em outros sistemas ou em outras legislações, Allah subhanahu wa ta'ala considerou isso como opressão e pecado. E negou também a fé dessas pessoas. O que indica que a legislação, além de aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, é kufr, yani é descrença. E julgar com base outras leis além de Allah divide-se em categorias. Nem todo aquele que julga com outras leis além daquilo que Allah revelou, essa pessoa é descrente. Primeiro, a pessoa que julga com outras leis além daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou e considera isso sendo permissível, ou considera essa legislação que ele julga com base nela sendo melhor ou mais benéfica em relação à legislação de Allah, portanto essa pessoa ou essa ação é uma descrença e idolatria que impede o monoteísmo e anula, destrói a frase La ilaha illallah. Portanto, aquele que julga com outra lei além daquilo que Allah revelou, acreditando que isso é permissível ou que isso é melhor que a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa torna-se descrente com base nisso. Descrença que o tira do Islã. E o segundo caso é o caso da pessoa que considera julga com base noutras leis, além de Allah subhanahu wa ta'ala, mas considera isso como não sendo permissível. Ele julga, mas reconhece que isso não é permissível. E acredita que a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala é melhor do que essa legislação, e é o que deve ser julgado. Resumindo, a pessoa que considera outras leis, além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, considera isso, julgar com base nisso, não sendo permissível, e acredita que a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala é melhor, mas ele simplesmente julga com base nessa ação, com base nessa legislação, que é contrária à lei de Allah subhanahu wa ta'ala, por motivo de yani desejos, yani os seus desejos o fazem julgar com outras leis, além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Então essa pessoa, sem dúvida, que é descrente, mas a sua descrença é kufr asghar, yani é descrença menor. Mas essa pessoa também cometeu um dos grandes pecados. Portanto, isso não o tira do Islã, mas sim diminui a sua fé e invalida o significado de La ilaha illallah e suas implicações. Portanto, temos dois casos. Aquele que julga com outras leis, além daquilo que Allah revelou, acreditando que essas leis, yani acreditando que é permissível julgar com base nessas leis, e de que essas leis são melhores e mais benéficas do que as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida que essa pessoa torna-se descrente, descrença maior. Ou seja, a pessoa sai do Islã. Enquanto que o segundo caso é o caso da pessoa que julga com base nessas leis, yani leis que contrariam a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, mas ele sabe ou acredita que não é permissível julgar com base nessas leis e de que a lei de Allah subhanahu wa ta'ala é melhor, mas simplesmente ele yani, deixou-se levar com yani, assuntos mundanos. Portanto, essa pessoa cai na descrença menor e cai num pecado maior. Mas isso não o tira do Islã. Isso não o tira do Islã. Isso mostra-nos de que não é possível você saber se uma pessoa teve intenção de julgar com base na lei de Allah ou não teve, excepto se a pessoa dizer. Portanto, se a gente ver alguém a julgar com outras leis, além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, não podemos logo julgar essa pessoa, dizer que essa pessoa está fora do Islã, como fazem os khawarij. Os khawarij hoje em dia, o que é que eles fazem? Todo aquele... eles olham para os governantes. Se os governantes cometem alguns erros, em alguns aspectos não julgam com base na lei de Allah, eles consideram como eles sendo descrentes e que devem ser removidos. Enquanto que esses aspectos são aspectos que estão dentro do coração das pessoas. Não é possível você saber se a pessoa, quando julgou, acreditava que isso que ele fez yani, é permissível ou não, excepto se a pessoa dizer. E o que não acontece com os governantes muçulmanos hoje em dia? Nenhum deles chega ou diz que eu julguei com base noutra lei além de Allah e acredito que essa lei que eu julguei com base nela é melhor do que a lei de Allah e de que isso é permissível. Ninguém diz isso. Sendo assim, não podemos yani, chamar as pessoas de descrentes somente porque eles julgaram com base noutras leis. Mas sim, isso é um erro, yani é um pecado maior, mas não tira a pessoa do Islã e nem é motivo para rebelar-se contra esse tal governante. E somente quem pode julgar sobre o Islã ou a descrença dos governantes somente são os sábios. Somente os sábios é quem devem julgar, pois os sábios é que conhecem perfeitamente esses assuntos ligados à descrença. Somente eles é que devem julgar qual é o governante que saiu do Islã, qual é o governante que cometeu isto, cometeu aquilo. Isso é obrigação dos governantes, não é obrigação das pessoas comuns. Somente os governantes é que, yani, somente os sábios é que devem entrar nesse assunto. Isso mostra que muitas das pessoas que a gente vê hoje em dia a fazerem yani, takfir, yani, a dizerem governante X é descrente, governante X é hipócrita, sem dúvida que essas pessoas estão a contrariar a religião e estão a contrariar a crença do Islã, pois tu não podes apontar alguém como sendo descrente, por mais que a pessoa faça algo yani, que que é descrença, que a ação é descrença. Aqui há a diferença. Existe caso de a pessoa fazer uma ação que é descrença, é diferente da pessoa também yani, vir e dizer, por exemplo, eu fiz isto e aquilo, e acredito que isso que eu fiz é correto, enquanto isso é contrário à Sharia. Esse é um caso. Portanto, nunca se pode apontar alguém como descrente somente porque você viu ele a praticar algo de descrença. Porque pode ser que a pessoa que fez essa descrença, ou que caiu nesse pecado, ou caiu nessa descrença, é um ignorante. Não sabe de que isso que ele está fazendo é descrença. Portanto, esse tipo de pessoas é preciso de ensinar. Se você vê alguém a cometer um ato que é shirk, não deve logo dizer à pessoa que essa pessoa é descrente, mas sim deve procurar saber da pessoa, porque existem casos em que o hukum de shirk não se aplica para algumas pessoas por serem ignorantes. Isto é um assunto que devemos ter bastante atenção. É um assunto, como dizem vários sábios, de que o assunto de considerar alguém muçulmano ou não muçulmano é um dos assuntos ligados ao Islam, como é o caso de a Salat e o Tahara. É um hukum. Portanto, um hukum você deve conhecer estudando e sabendo as suas implicações, quando é que a pessoa fica descrente, quando é que a pessoa não fica. E não simplesmente ver alguém fazer algo e dizer que ele é descrente. Portanto, devemos ter atenção nesse aspecto, pois é algo que muitos caíram. E ali muitos ignorantes hoje caíram nesse assunto. Passam o tempo a chamar governantes de descrentes ou hipócritas, sem nenhuma evidência, simplesmente porque cometeram um e outro pecado. E aquilo que eu disse anteriormente, uma coisa é cometer pecado e uma coisa é cometer ato de descrença. Devemos ser capazes de diferenciar isso. Se, por exemplo, um governante no seu país, por exemplo, permite às pessoas de, por exemplo, beberem ou venderem o álcool, isso é um pecado, mas não é descrença. Portanto, você não vai chegar a um governante por ter feito isso e dizer que ele é descrente, mas sim é um pecado. E o pecado não tira, um pecado como esse não é motivo de logo dizemos que a pessoa é descrente. Portanto, esses são alguns pontos que queremos aqui abordar, que o Sheikh mencionou aqui, quando falava da implicação de La ilaha illallah. Uma das implicações de La ilaha illallah, é isso que estávamos aqui a abordar, é que quer dizer que implica acreditar que ninguém tem o direito de legislar além de Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou e somente Ele sabe o que é melhor e sabe aquilo que é prejudicial para as suas criaturas, razão pela qual Ele é que detém o direito exclusivo de legislar. E somente Allah subhanahu wa ta'ala é que é o dono desse mundo, e sendo assim, Ele é que deve ou que tem o direito de legislar para as suas criaturas. E, inshallah, vamos parar por aqui. Vamos dar continuidade sobre outros pontos nas próximas oportunidades, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Caso alguém tenha alguma pergunta ou algo que não tenha percebido durante a aula, tem 5, 10 minutos para perguntar. Somente assuntos ligados à aula, aquilo que tratamos, algo que não percebeu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.